No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Dia D da campanha Setembro Amarelo intensifica ações de valorização da vida em Santarém. Chapas concorrentes para a eleição da presidência do Boi Garantido suspendem sorteio. Pará institui programa para distribuir absorventes nas escolas. E Escola do Rio promove oficina para mulheres no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, boa tarde. Iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando sobre a eleição do Boi Garantido, pois chapas concorrentes suspenderam o sorteio e contestaram a vice-presidência de Flávio Farias. As informações com Carlos Alexandre.
A eleição do Boi Garantido será realizada no dia 24 deste mês. A preparação para o pleito e a campanha dos candidatos estavam tranquilas até a inscrição das chapas. Na noite de sábado deveria ocorrer o sorteio dos números das chapas concorrentes. Entretanto, o sorteio foi suspenso em virtude da revolta dos demais candidatos, que afirmam que o advogado Elci Simões está com a sua candidatura irregular, como vice na chapa de Flávio Farias. O representante da chapa do candidato Fred Góes, Francanto, pediu um posicionamento da comissão eleitoral.
Durante a eleição do Garantido, foi impetrado algumas, pela chapa do Adelcio e a nossa também, um pedido de impugnação sobre a questão da documentação do vice, da chapa de Flávio Farias. E nós esperávamos um pouco mais de atenção por parte da comissão sobre a questão investigativa dos documentos apresentados, principalmente pelo vice dele. E é um anseio de todas as chapas também, essa situação da clareza, da transparência quanto à questão da eleição do Garantido, que é tão importante para a sociedade parintinense.
O ex-presidente do Garantido, Adelson Albuquerque, pediu que o Estatuto do Bumbá e o edital da eleição sejam cumpridos.
É simplesmente que haja o Estatuto seja respeitado, que o edital seja respeitado, porque existe uma cláusula no Estatuto que fala sobre a obrigatoriedade, que foi colocado no edital e não está sendo cumprido.
O advogado Ronaldo Macedo, por sua vez, destacou que o Estatuto é a Constituição do Bumbá e deve ser obedecido.
Tá, mas a gente não pode passar por uma situação dessa. A gente sabe que tem um Estatuto, que é a nossa Constituição e deve ser obedecida, tá? Eu vou levar também o consentimento de todos aqui que estão comigo, todas as chapas presentes, e vou segui-los.
Flávio Farias, vereador em Parintins e candidato a presidente, assegura que as chapas concorrentes estão fazendo a parte delas, de recorrer da decisão da comissão, mas ele tem certeza que sua chapa está correta em apresentar Elci Simões como vice.
Para alguns outros candidatos, é uma questão à parte, eles devem realmente se recorrer a eles. Eu falei para todos os nossos parceiros, nossos amigos, inclusive nossos cabos eleitorais, que nós não vamos entrar nessa, né? Nós temos a certeza que nós estamos corretos dentro do artigo 33, né, que fala sobre a residência e ou domicílio. Não fala que a pessoa tem que morar ininterruptamente aqui 5 anos, fala que a pessoa tem que ter residência e ou domicílio. Então nós estamos apegando ao regulamento, ao estatuto, né, dentro da legalidade.
O estatuto social da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, no artigo 33, parágrafo 3º, afirma que somente concorrerá aos cargos de presidente e vice-presidente o associado que comprovar residência e domicílio no município de Parintins por um período de 5 anos ininterruptos, imediatamente anteriores à da eleição. O advogado Elci Simões Júnior, candidato a vice-presidente do Garantido na chapa encabeçada pelo vereador Flávio Farias, apresentou um contrato de aluguel datado de 2017 para tentar comprovar residência em Parintins. O local está no nome de outra pessoa no registro da prefeitura e era oferecido em redes sociais como kitnets para aluguel no valor de R$300. Até o fechamento desta matéria, a comissão eleitoral não se manifestou sobre a pressão que sofre dos candidatos Fred Góes, Adelson Albuquerque, Ida Silva e Ronaldo Macedo. De Parintins, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programa jurisdicional de Rede Mais é discutido durante a oficina etno-regional em Santarém. A programação organizada pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas e demais parceiros reúne representantes de reservas extrativistas, projetos de assentamentos e demais comunidades da região do Baixo Amazonas. Confira com Daniela Pantoja.
Representantes e lideranças de reservas extrativistas, projetos de assentamento agroextrativistas e demais comunidades dos municípios de Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos, Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Óbidos e Juruti participam da primeira oficina etnorregional para discutir o programa jurisdicional de Rede Mais. A programação, organizada pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas, ou CNS, e demais parceiros, iniciou na manhã desta segunda-feira no Auditório Luzia Fati, localizado no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR de Santarém. No primeiro momento, foi realizada uma assembleia para a escolha dos delegados que irão participar do Congresso Nacional do CNS, no qual deve ser feita a eleição para a nova direção, bem como a discussão sobre pautas relacionadas à crise climática e à política do Rede Mais. Além disso, foi apresentado um contexto histórico da luta de Chico Mendes e de como se articulam os outros atores sociais que continuam em resistência pela manutenção das florestas, como pontua José Ivanildo, da Secretaria de Finanças da Direção Nacional do CNS.
Estamos realizando o congresso regional para poder indicar os delegados que irão para o Congresso Nacional do CNS, o ano de troca de direção. E aproveitando essa pauta, como é pauta também do congresso, essa questão da crise climática, pagamento por serviço ambiental, tema ligado ao sequestro de carbono, política de rede, entre outros, serviço ambiental que faz o conjunto da pauta do congresso. Essa manhã nós tivemos essa parte mais do contexto histórico da luta ali do legado de Chico Mendes frente ao CNS, como isso chegou na região, como isso se articula com os outros atores sociais que continuam na resistência na região, que são as cooperativas, as associações, as comunidades eclesiais de base, o sindicato, o Saúde e Alegria e outros atores que chegaram no processo para desenvolvimento de uma pauta em defesa da floresta viva e manejada dos povos e dos direitos desses povos.
Já pela parte da tarde, deu-se início à oficina para refletir sobre a política estadual do RED, que significa redução de emissões provenientes de desmatamento e degradação florestal, e também incluir conservação e aumento dos estoques de carbono florestal e o manejo sustentável das florestas, o RED+. De acordo com José Ivanildo, o objetivo da oficina é esclarecer à comunidade o que é esse processo e de que forma as populações tradicionais extrativistas podem ter acesso e demais informações.
Dentro da política do RED tem umas várias facetas. Tem um RED voluntário, que é entre empresa e comunidade, ou empresa e setor privado. É um mercado não regulado muito maluco, difícil de entender, e que a gente já percebe muito assédio para com as comunidades que não compreendem ainda minimamente o que é essa política. Então o objetivo da oficina é esclarecer a comunidade o que é isso, a partir do que nós já acessamos muita informação sobre essa temática. O nosso papel quanto rede é tornar quanto mais população tradicional extrativista possa acessar, para nós é mais satisfatório.
Edilson Figueira, vice-presidente do STTR de Santarém e coordenador nacional e diretor do Baixo Amazonas do CNS, reforça a importância dessa oficina para as comunidades, para que o direito à consulta prévia, livre e informada seja garantido às populações.
E esse debate, ele é um debate muito aberto, né, com a população mesmo que vive dentro dos territórios. Saber o que é o RED, o que esse RED pertence, quem tem direito, né, como é que a gente deve ser consultado, porque cada território tem o direito à consulta prévia, livre e informada, tem seus protocolos de consulta, então tudo isso tem que ser respeitado. E, com certeza, o governo do Estado, ele propôs que qualquer medida seja discutida amplamente. Nós não queremos isso. Nós queremos que seja discutido coletivamente e, assim como nós estamos aqui, como a sociedade civil e movimentos sociais organizados, estão aqui discutindo amplamente.
A oficina segue até esta terça-feira e conta com a participação de representantes das instituições, como o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, ou CNS, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, os STTRs, Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Sustentabilidade, a CEMAS, Federação dos Povos Indígenas do Pará, a FEPIPA, Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará, Malungo, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e TNC. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Santarém, dia D da campanha Setembro Amarelo intensifica ações de valorização da vida e prevenção ao suicídio. A iniciativa visa incentivar o autocuidado, a valorização da vida e destaca também a importância da saúde mental no município. Acompanhe Colégio de Costa.
Se precisar, peça ajuda. Este é o lema deste ano da campanha mundial Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. O intuito é lançar um alerta sobre o assunto, abrir espaços de discussão sobre as questões emocionais e de saúde mental que o envolvem e traçar estratégias que contribuam para a prevenção. Diante disso, nesta terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém vai realizar o Dia D da campanha, que tem como objetivo incentivar o autocuidado, valorizar a vida e destacar a importância da saúde mental no município, como explica Silvia Gato, referência técnica em saúde mental da Sensa.
E no dia 12 de setembro será o Dia D no município, então com diversos serviços de ação e serviços de atenção psicológica. Então nesse dia será realizado na Escola Municipal Fluminense, que fica localizado lá na Avenida Presidente Vargas, de 8 às 12. Então serão ofertadas atividades como acolhimento, educação e saúde, teste de estresse, oficina de desenho, escuta qualificada com psicólogos, vacinação, testagem para infecções sexualmente transmissíveis, atividades físicas e encaminhamentos para nossa rede de atenção psicossocial.
Além disso, Silvia destaca que os centros de atenção psicossocial do município também estão com ações intensificadas neste período voltadas para a campanha.
Que intensifica as ações nos centros de atenção psicossocial, como o CAPZI, que ele é voltado ao público infanto-juvenil, ao centro de atenção psicossocial álcool e drogas, que ele é voltado aos pacientes com problemas ocasionados por álcool e outras drogas, e também haverá ações no Hospital Municipal de Santarém, na unidade de pronto atendimento 24 horas e nas unidades básicas de saúde.
A campanha Setembro Amarelo foi instituída em 2014 e a cor amarela é utilizada como símbolo representando a vida, a esperança e a atenção aos sinais de sofrimento emocional. Apesar de ser fortemente divulgada neste período do ano, ela acontece o ano todo, como ressalta Silvia.
Setembro Amarelo ele foi instituído em 2014 por meio da Associação Brasileira de Psiquiatria, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina. E desde então, o dia 10 de setembro ele tornou-se o Dia Mundial em alusão à prevenção do suicídio. Vale ressaltar também que essa campanha ela deve perdurar durante todo o ano.
No município, a programação da campanha segue até o final do mês e estão sendo desenvolvidas nas unidades básicas de saúde, além de promover atividades extramuros, como rodas de conversa e salas de espera educativas em escolas da rede estadual. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Pará institui programa para distribuir absorventes nas escolas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
O governo do Pará sancionou nesta segunda-feira o projeto de lei que institui o programa Dignidade Menstrual nas escolas para aquisição de itens de higiene pessoal, além de materiais para desenvolvimento de atividades pedagógicas de conscientização sobre o tema. A iniciativa prevê apoio financeiro para as escolas estaduais com a descentralização de recursos do programa Dinheiro na Escola Paraense. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, uma entre 10 pessoas em idade menstrual no mundo sofre com o impacto da pobreza menstrual na vida escolar. No Brasil, a Fundação das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, estima que esse número seja de 1 em 4. O programa deve atender 200 mil estudantes da rede pública estadual de ensino e um dos intuitos é combater a evasão escolar e eventuais prejuízos à aprendizagem e ao rendimento escolar por motivos relacionados à pobreza menstrual. Segundo o governo, o programa também busca formar profissionais de educação da rede pública estadual nos temas relativos à saúde das pessoas que menstruam, pobreza menstrual e suas consequências no contexto educacional, construir canais de comunicação nas unidades escolares por meio dos profissionais da educação, a fim de garantir uma rede de apoio às pessoas que menstruam e também promover o acesso à informação sobre saúde e higiene menstrual por meio de ações ou campanhas educativas no âmbito do programa. Com informações do G1 Pará. E no Careiro, a Casa do Rio vai promover uma oficina com o tema Saberes da Mulher na Alimentação Saudável. A programação acontece nos dias 12 e 14 de setembro. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A oficina tem por objetivo conscientizar as mulheres que é possível se alimentar de forma saudável aproveitando os alimentos da região. A proposta desta oficina é compartilhar saberes técnicos e conhecimentos de profissionais da nutrição mesclando com os saberes da mulher. A mobilizadora social Raquel Bastos informa quando a oficina vai acontecer e os temas que serão abordados.
E a gente vai estar organizando essa oficina no dia, realizando essa oficina, na verdade, nos dias 12 e 14 de setembro. Essa oficina vai ter o foco na saúde da mulher, então a gente vai estar falando sobre alimentação saudável para reduzir os sintomas da menopausa, da cólica, evitar doenças ginecológicas, etc. Além de estar passando receitinhas com produtos regionais, orgânicos, e mostrando que a gente pode manter uma alimentação saudável sem deixar de comer o que a gente gosta, né?
Raquel informa ainda como as mulheres interessadas no aprofundamento deste tema podem participar.
As inscrições elas são através do WhatsApp no número 986409593. Pode mandar um oi lá que a gente manda o formulário de inscrição. Também pode chamar a gente nas nossas redes sociais, né? Só procurar Casa do Rio que a gente vai aparecer. Ou lá no Centro de Saberes, se quiser passar por lá para fazer sua inscrição, na Avenida Manuel Gadelha Neto, sem número, ali no Distrito Industrial daqui da cidade.
4 nutricionistas estarão realizando palestras e orientações, demonstrando na prática como aplicar os conceitos em receitas saudáveis. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a temporada de pesca esportiva que acontece de setembro a março deve atrair aproximadamente 30 mil turistas ao Amazonas. Os detalhes com Yuri Bezerra.
Com a expectativa de atrair 30 mil turistas para o Amazonas, a temporada de pesca esportiva no estado iniciou neste mês de setembro. Turistas nacionais e internacionais desembarcam no estado em busca dos maiores peixes de espécie como tucunarés, pirapitinga e os imponentes bagres, incluindo piraíba, Jaú e Pirarara. A expectativa é movimentar durante a temporada, que acontece de setembro a março, cerca de 500 milhões de reais de forma direta e indireta, como explica a vice-presidente da Amazonas Tour, Laena Porto.
Setembro é o início dessa temporada da pesca esportiva aqui no nosso estado. Para esse ano, estamos esperando aí uma média de 30 mil turistas que fazem a prática. E a Amazonas Tour, ela sempre incentiva a pesca esportiva, mas que não leve o peixe, porque o peixe ele é mais valioso vivo do que morto. A pesca esportiva é um segmento que teve um crescimento significativo aqui no nosso estado, tendo aí municípios que fazem essa prática.
Neste ano, a Amazonas Tour qualificou entre maio e julho 110 condutores de pesca esportiva em municípios como Careiro, Rio Preto da Eva, Novo Aripuanã e Iamundá. A parceria com a Secretaria de Estado de Produção Rural capacita os condutores sobre a legislação da pesca esportiva, biologia do tucunaré, montagem de equipamentos, manuseio do peixe capturado, além de orientações sobre a devolução do peixe à água.
Lembrando que a nossa temporada de pesca esportiva vai até março de 2024. Então, estamos muito contentes e temos certeza que será uma temporada aí maravilhosa.
Os interessados em participar podem conferir as opções com agências turísticas cadastradas no site cadastur.turismo.gov.br. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial. Certa vez um professor disse em sala de aula que se por acaso um dia a imprensa deixasse de noticiar os fatos criminosos e violentos, o mundo, segundo ele, estaria perdido. E prosseguiu: a questão não é noticiar o crime, a violência, porém publicar as notícias sem transformar os fatos criminosos em espetáculos, exibindo vítimas e autores e repetindo as imagens, sobretudo na televisão. De fato, o professor tem razão, porque na verdade os tais programas policiais repetem tantas vezes as mesmas reportagens sobre o crime como se fossem coisas naturais. E dessa forma, transformam a notícia sobre a violência em espetáculos para serem apreciados como qualquer outro programa. Não há comprovação sobre a possibilidade desses tais programas policiais incentivarem os criminosos a cometer toda sorte de violência. Mas podemos levantar a hipótese de que esses programas de televisão teriam o poder de vulgarizar esse tipo de reportagem, incentivando pessoas com tendência ao crime a praticar esses crimes. Seria de extrema utilidade que pesquisadores se reunissem para estudar esse fenômeno e responder cientificamente a essa questão básica. A questão é esta: os programas de TV sobre o crime têm ou não o poder de incentivar novos crimes, notadamente por aquelas pessoas viciadas em drogas, que lhes alteram a consciência e quase sempre nem percebem o que estão fazendo? Quem responde essa pergunta?
Encerra aqui a edição de número 3.801 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Carlos Alexandre, Yuri Bezerra, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.